Bezat Hashem, Daf Yud Bet, Tadad Vishota, Olá pessoal, Shalom Aleichem a todos. Estamos da Yud Alef Amud Bet, na terceira linha de baixo, nos dois pontinhos, Vekalev Ben Hetzron. Continuando esses múltiplos assuntos e ensinamentos interessantes que a gente está vendo até agora, começando novas coisas também nesse Daf, fala Agmará, Vekalev Ben Hetzron, o líder da Zuvá. O Pasuk diz que Kalev, filho de Hetzron, ele se casou com Azuvá, essa explicação de Rolida a gente vai ver na frente. E Shá com esposa, Vet e Eliot, ele se casou com Eliot. Velebané, eles são os filhos dela. E Esher, Veshová, Veardon. Vamos explicar esse passuk na frente. É um passuk em Tivre Ayamim. Então muitas vezes os nomes são apelidos, são títulos. E explica o sukim de forma diferente no livro de Tivre Ayamim. É um livro que cada nome é uma metáfora às vezes. Vamos ver melhor na frente. Ben Hetzron, Ben Efuneu. Kalev não era filho de Hetzron. Kalev, ele era filho de Efune. Kalev Ben Efune. Fala mais que não. Ben Shepaná, Meatzad Meraglim. O nome do pai de Kalev era Hetzron. Ben Efune é um título. Por que Ben Efune? Porque ele se separou do plano perverso dos espiões. Então os Meraglim iam espionar a terra de Israel. E tinham más intenções, queriam falar mal da terra de Israel já do princípio. Kalev e Yehoshua se destacaram, eles defenderam a terra de Israel, elogiaram a terra de Israel, e Kalev recebeu o título de Ben Efuné. Título dele que ele se separou do caminho ruim, dos Meraglim, e se manteve fiel a Hashem. Ve'akat ben Knazu, ele tem um outro pastor que diz que o pai de Kalev era Knaz. Dirtiv, como diz, vai ele que dá Atneu ben Knaz a Hikalev. Atneu ben Knaz conquistou aquela terra. E Atneu, filho de Knaz, era irmão de Kalev. Então, por consequência, o pai de Kalev também era Knaz? Como é que não? Amarava Chorgo de Knaz, sabe? Falava que não. O pai de Kalev chamava Hetzron. E Kalev era filho da esposa de Knaz. Então, a esposa de Knaz se casou duas vezes. Se casou com Hetzron, teve Kalev. Depois se casou com Knaz. E Knaz e a esposa dele tiveram Atniel. Então, Atniel e Kalev eram meios irmãos por parte de mãe. Mas o pai de Kalev era Hetzron. Dei Kanami, como se vê de um outro passu, começamos Yud Bet em cima, Dirtiv, como diz o passu, Haknizi. O passu diz Kalev Ben Efune Haknizi, da família de Knaz. Então o passu não diz Ben Knaz, não diz que ele era filho de Knaz, ele era da família de Knaz. Ele foi criado aparentemente na casa de Knaz, mas ele era filho da esposa de Knaz com Hetzron. Shuamina, isso fecha o debate. Azuvá Zumiriam, isso que o passu diz que Kalev se casou com Azuvá. Azuvá é Miriam, a irmã de Moshe. Verama de Kerashma Azuvá, porque o Pasuk apelido era de Azuvá, rejeitada. Sheakol Azuvá Mitrilata. Vamos ver na frente que ela era uma mulher muito doente fisicamente, Deus nos livre, e ninguém queria se casar com ela, fora Kalev. Kalev quis se casar com ela, vamos ver qual foi a motivação dele. Olit, Pelomin Tzavava. Como o Pasuk fala aqui, Kalev teve Miriam como filha, ele se casou com Miriam. Quer dizer que ele teve como filha. Amará, Amará Biuchanan, disse Rabi Yohanan, Kola no sei Isha Leshem Shamayim, Ale Alava Katov Kiilu Yeladá. Falava, Kalev não tinha motivos físicos para se casar com Miriam. Vamos ver que Miriam era pálida, ela era doente. Kalev se casou por motivos espirituais. Em nome de Hashem, ele queria ter descendentes com Miriam, como os irmãos de Miriam, Aaron e Moshe. Então, por isso ele se casou com Miriam. Então, uma vez assim, fala Rabbi Yochanan, toda pessoa que se casa com uma mulher em nome de Hashem, não por motivos físicos, digamos que ela vem de uma família de tzadikim, mas ela não tem um brilho, ela é pálida, digamos, ela é doente, e a pessoa se casa com ela, é considerado que a pessoa deu vida a ela. Senão ela vai ficar solteira para sempre, amargurada para sempre, essa pessoa deu vida a ela. Por isso o pastor diz que Kalev deu vida, entre aspas, para Miriam. E Eliot e o Panea Domim Leiriot. O outro nome da esposa de Kalev, fala, não é uma outra característica de Miriam. O rosto dela era pálido como uma tela de pano. Por causa dessas doenças, vamos ver como ela mudou depois que Kalev curou ela. Velebanea, esses são os filhos dela. Atikrebanea, Labonea. Então, o pastor veio mencionar esses nomes dos filhos. Porém, os nomes refletem Bonea, aquele que construiu ela, aquele que deu vida a ela. São características de Kalev. Yesher, Sheisher, Tatzmon. Ele era chamado de Yesher. Esse nome reflete algo de Kalev, porque ele endireitou o caminho dele. Ele ficou firme e não seguiu o conselho dos espiões, dos meraglim, de falar mal da terra de Israel. Shovav, porque Shovav, Sheshivev et Yitzro, que ele se rebelou contra os instintos negativos dele. Ve'ardon, outro nome, Shirada et Yitzro, que ele governou os instintos negativos, ele controlava os instintos negativos dele. Ve'ikadeamit, aqueles que dizem, Ashiu Panea, Domin Lever. Tem outros que dizem que Ardon reflete algo de Miriam, depois que Miriam sarou das doenças dela, então o rosto dela ficou bonito como uma rosa. Isso é o nome Ardon, que vem de Veret. Ulashur avitekoa ayushtenashim, relavenara. Tem um outro passo, menciona outros nomes lá. Ashur, pai de Tekoa, ele tinha duas mulheres, Relá e Nara. Ashur Zekalev fala, Mará, Ashur também era Kalev, um outro passuk que menciona Kalev, porém com outros nomes, refletindo outras características. Por que ele é chamado de Blamarikashmo Ashur? Por que chamar ele de Ashur? Shushkerupanav Betaniot. Porque Kalev, de tanto jejuar, quando ele estava na companhia dos Meraglim, que era uma má companhia, ele jejuou tanto que o rosto dele escureceu. Porque ele queria que Hashem tivesse piedade dele, que ele possa defender a terra de Israel e não seja influenciado pelos Meraglim. Avi, porque esse nome Avi Tekoa, Shenasala Ki'av, porque Kalev cuidou de Miriam como um pai cuida da filha. Ele tratou ela, curou as doenças dela, deu tudo o que ela precisava para melhorar, então ele cuidou dela como um pai. Tekoa, que ele fixou o coração dele, ele taká, no caminho correto. Ele fixou o coração dele no caminho correto, se manteve fiel a Hashem, falou bem da terra de Israel. Aí o Shtenashim, o pastor diz que ele tinha duas esposas, mas a gente sabe que Kalev tinha só uma esposa, só Miriam. Nasá Miriam que Shtenashim. O pastor veio refletir que Miriam é como se fossem duas pessoas. Antes dela sará e depois dela sará, ela virou uma nova pessoa. Antes ela era chamada, ela era considerada Helá, mulher doente fisicamente. Depois Nara, depois que ela foi curada, ela rejuvenesceu, a beleza dela voltou, como uma jovem. O Bnei Helá, Tzarat Vetzor Vetnan, os filhos de Helá eram Tzarat, Tzor e Etnan. Esses três nomes se referem a Miriam. Tzarat nasce Tzara lechavrotea. Tzara significa uma concorrente. Então Miriam ficou tão bela que ela podia concorrer com qualquer outra mulher do povo de Israel em beleza. Tanto que fez bem para ela esse trato que Kalev fez e curou ela. Tzoa achou panea domingo katzorai. Tzoa vem se referir também a Miriam, que o rosto dela brilhava como o sol do meio-dia. Etnan. Etnan também se refere a Miriam, aparentemente o que a Mar quer dizer é que todo aquele que via Miriam, viu o que aconteceu com Miriam, como ela mudou para o bem, ela brilhava, ela estava bela agora, e esse homem que via ela, ele queria que a esposa dele também brilhasse da mesma forma. Ele viu como ela brilhou por causa do trato que Kalev tratou ela. Então todas as pessoas do povo de Israel que viam Miriam traziam presentes para as esposas, para alegrar a esposa, para tentar fazer com que a esposa brilhasse e se embelezasse, como Miriam mudou, da noite para o dia. Vaitzav Paró Leholamo, voltando ao assunto da situação do povo de Israel no Egito. Paró decretou sobre todo o seu povo que qualquer recém-nascido homem tem que ser morto. O pastor não diz nada sobre recém-nascidos do povo de Israel. Amar a Deus e Verabicha, ele fala o sábio. Af Alamo Gazal, fala o sábio, Paró decretou que os recém-nascidos egípcios também têm que ser mortos na água. Vamos ver na frente por quê. Minha amada Deus, Bereb Hanina, fala o sábio, Shalosh Dzerot Gazar Betrilá, Im Ben Hu Vamitenoto. Tinham três estágios nesse decreto de Paró. O primeiro estágio é que ele falou para as parteiras judias, como a gente viu ontem, Shifrei Puá, matarem os recém-nascidos judeus. Ulbasov, depois, depois ele falou para todos os egípcios fazerem a mesma coisa. Ele viu que as parteiras não estavam matando ninguém, como a gente viu ontem extenso. E decretou qualquer. Todos os egípcios têm essa ordem de matar os recém-nascidos homens judeus. Ulbasov, no final, alamou Gaza. No final, ele decretou sobre os recém-nascidos egípcios também. Por quê? Porque Paró, ele queria matar os recém-nascidos homens, porque ele sabia que o salvador do povo de Israel ia ser um homem, e ele não sabia se ia ser um judeu ou um egípcio. Então ele decretou matar todos os recém-nascidos homens para evitar que o salvador do povo de Israel nasça. Vamos ver na frente mais sobre isso. Vai ler Ish mibet Levi. Tem sido no Passuk que foi um homem da descendência de Levi, filho de Yaakov, e se casou com a filha de Levi. Lei Hanalach. Onde ele foi? Ele foi, quer dizer, ele foi. Amar Avidá Barzvida, fala o sábio, Barzvina, Shalach Beatzad Bito. Ele foi nos conselhos da sua filha. Explica como era melhor. Tana fala a verdade. Amram Gadol Adoraya. Amram, ele era um líder da geração. Uma vez que ele viu que Paró, o perverso, decretou que os filhos homens têm que ser mortos, Amram disse, nós estamos nos esforçando à toa, tendo filhos, para eles serem mortos. Amram se divorciou de Yocheved, sua esposa. Amram era o gadolador, o líder da geração, todo o povo copiou e se divorciou das esposas. Amram lobitou, a filha de Amram, Miriam, falou para o pai, Abba, pai, kashak zeratha yotem sheparó, o seu decreto é mais duro do que o decreto de Paró. Sheparó lo gazar el alazeharim. Paró só decretou que os filhos homens morressem. Veta gazar ta alazeharim ve alekevot, e você está condenando os homens e as mulheres. Ninguém vai mais ter filhos, nem meninas que podem sobreviver. Paró decretou que os filhos homens vão morrer nesse mundo, porém eles vão para o mundo vindouro depois que eles morrem. Você impedindo as mulheres de engravidarem, você está tirando essas almas, tanto desse mundo quanto do mundo vindouro. Alma que não nasce, não merece no mundo vindouro. Paró araxá, safek mitkaemet, zeratou, safek enemitkaemet. Parou o perverso, decretou, porém talvez esse decreto vai se materializar, talvez não. Talvez a gente vai conseguir esconder as crianças. Você é um justo, com certeza o seu decreto vai se cumprir, ninguém vai se casar mais. Xerimar, como diz o Pastu, batizar Omer vai acumular. Quando um justo decreta algo, isso acontece, se materializa. Amadre Zeretistom, então Abraão foi conforme o conselho de sua filha, e devolveu Yocheved como esposa, Amdukulav e Exerid Nashutem, e todo o povo devolveu as esposas para o casamento. O Jonah Vaikar, e ele se casou. O pastor de Azir fala que ele devolveu Yocheved como esposa, não que ele casou, como se tivesse casado com uma mulher nova. Amar Abidah Barzvina falou, sábio Shasalo Maase Likuhin. Fala o sábio, Amram fez um casamento inteiro como se fosse um noivo se casando pela primeira vez com essa mulher. O Shiva da Apirion, ele montou uma roupa toda especial. Ve'aron o Miriam Meragdim Lefanea, e Aron e Miriam, os filhos deles, dançando na frente de Yocheved, alegrando ela. O Malachê Asheretamru, e os anjos falaram, Ema Banim Smecha, a mãe desses filhos deve estar alegre, tem que estar alegre. Continuamos. Et Bat Levi, Amram se casou com a filha de Levi. Pergunta Gmará, Efshar bat meav eshloshim shana havia vekar elabat? Amram devolveu Yocheved, se casou com ela, porém ela tinha 130 anos. Pergunta Gmará, é possível chamar uma mulher de 130 anos? É uma senhora de filha de Levi? Como se fosse uma menina? Damar lichama barchanel, como fala o sábio, zu Yocheved shorata baderech beleidata benachomot. Fala o sábio, o seguinte passo que se refere a Yocheved, que Yocheved, ela estava, a concepção dela foi antes do povo de Israel chegar no Egito. A mãe dela, esposa de Levi, estava grávida de Yocheved no caminho, na viagem. E Yocheved nasceu justamente quando o povo de Israel atravessou a fronteira egípcia junto com Yaakov. o povo de Israel estava se mudando da terra de Israel para o Egito, depois que descobriram que Yosef estava vivo e era vice-rei. E o Rebbe nasceu logo quando o povo de Israel passou a fronteira egípcia. Shilema, como diz o Pasuk, que o Rebbe nasceu de... filha de Levi nasceu no Egito. Leida Tabe Mitzrayim, Veno da Tabe Mitzrayim. Ela nasceu no Egito, porém a concepção foi antes do povo de Israel entrar no Egito. Então pergunta a Gemara, como é possível? E o Rebbe tinha 130 anos, e o Pasuk chama ela de filha de Levi. Como você sabe que ela tinha 130 anos? Ela nasceu quando o povo de Israel chegou no Egito. O povo de Israel ficou no Egito 210 anos. E nesse meio tempo, Moshe nasceu. Quando Moshe tinha 80 anos, o povo de Israel saiu do Egito. Então, Moshe, ele nasceu logo depois que Amram devolveu Yocheved como esposa. Então, se a gente pegar 210 anos e subtrai 80, que eram os anos de Moshe, quando Moshe tirou o povo de Israel do Egito, Yocheved tinha 130 anos quando Moshe nasceu. E como pode ser que o Pasuk chama ela da filha de Levi? Amara Yudá, fala Yudá, Shenoduba Simane Naarut. O que o Pasuk vem indicar é que ela parecia uma jovem. Hashem fez deu uma graça para Yocheved e as rugas dela desapareceram. O ciclo da menstruação voltou e ela se tornou como uma jovem outra vez. Batara Isha Vatelet Ben. E o Pasuk diz, depois que Amram devolveu Yocheved como esposa, Yocheved engravidou e nasceu Moshe. Pergunta Verha Havat Miabra Beitlata Yarche Meikara. Pergunta Amará que o Yocheved já estava grávida de Amram antes de Amram devolvê-la como esposa. Quando Amram devolveu Yocheved, Yocheved estava no terceiro mês de gravidez de Moshe. Então, por que o pastor diz que Amram devolveu Yocheved, ela engravidou e nasceu Moshe? Amará Yudabazvina falou, sabe? Makish leidata lehorata. Essa não foi a intenção do pastor que falou, sabe? O que o pastor veio dizer é que esse período... depois que Amram devolveu Yocheved como esposa, que era no meio da gravidez para o final, era como o princípio da gravidez. Por quê? Assim como Yocheved não teve nenhum sofrimento no princípio da gravidez, também, até o final da gravidez, também no parto, ela não teve sofrimentos. Isso que eu posso querer indicar. Mikala nashim sitkaniot shelo ayu bepitka shel chava. Daqui a gente vê esse conceito, que as mulheres justas não estavam dentro do decreto que Hashem decretou para Havá, esse castigo, Be'etzev Tel Dibanim, que as mulheres vão sofrer para dar à luz. E as mulheres justas não estavam dentro desse decreto. Por isso, Yocheved não sofreu nem no parto. Isso que eu posso bem indicar. Bater eu tô kitovu. Quando Moshe nasceu, Yocheved viu que ele era bom. Tarefa, a breta sobre isso, Rabi Meir, Omer Tov Shmo. Rabi Meir disse que Yocheved chamou Moshe de Tov, esse era o nome de Moshe. Rabi Yudá, Omer Tuvia Shmo. Rabi Yudá disse que o nome de Moshe era Tuvia. Quem deu o nome de Moshe, a gente sabe que foi Bate, já vi mais na frente. Rabi Nechem, Omer Hagun, Leviut. Rabi Nechem explica esse passo, que Yocheved viu que Moshe era bom. Rabi Nechem disse que ele era bom para a profecia. Ele ia ser um grande profeta, e Yocheved já tinha percebido. Acherim, Obrim, outros sábios dizem, Nolak Shumaul, e o Hebed viu que o filho dela, Moshe, nasceu sem a Orlá, sem essa pele que se tira no Brit Milá. Moshe já nasceu Maul sem essa pele. Esse era um sinal que Moshe era especial. Vachachamim fala aos sábios, Beshaashe Nolad Moshe, Nitmala Bait Kulo Or. Quando Moshe nasceu, a casa inteira se encheu com uma luz espiritual. Era um brilho que da alma de Moshe que estava brilhando lá. E por isso Yocheved percebeu que Moshe era especial, era bom. Ktivaka bater eu tô kitov. A Torá fala que Yocheved viu ele que ele era bom. O Ktivat, meu outro pastor, diz: Vayar Elohim et haor kitov. Que Hashem viu a luz do primeiro dia da criação, uma luz, oraganuz, a luz especial, a luz espiritual, e viu que essa luz era boa. Então, fala o sábio que a mesma coisa aconteceu com Moshe. Essa luz espiritual se espalhou por toda a casa, por isso a Torá usa o mesmo termo, Kitov, com relação a Moshe, Kitov, com relação a essa luz espiritual. Na alma de Moshe, ele tinha essa luz espiritual, Oraganus, que iluminou toda a casa. Mas, E o Hebet conseguiu esconder Moshe por 3 meses, sem que os egípcios percebessem. Por quê? Delomano mitzrim elamisha de ahadra. Porque os egípcios cometeram um erro. Eles perceberam que Amram devolveu Yocheved como esposa e começaram a contar 9 meses desse momento. Vei Rabat Miabra Beitlata e Archimeikar, porque ela já estava grávida 3 meses antes. Então, quando Moshe nasceu, depois de 6 meses que Yocheved foi devolvida esposa de Amram, então ela tinha mais 3 meses de crédito para esconder Moshe sem que os egípcios viessem e pegassem Moshe. E Yocheved não podia mais esconder Moshe depois dos 3 meses. Porque ela não continua escondendo como ela estava escondendo até agora. Ela quando os egípcios suspeitavam que nasceu uma criança numa casa, o que eles faziam é traziam uma criança egípcia, faziam essa criança chorar, para que, se tinha uma criança escondida na casa, essa criança ia chorar junto, como as crianças, os bebês choram um depois do outro, e iam perceber que Moshe estava escondido, então ela não tinha mais escolha. Deve como diz o Passuca, rezou lá no Shualim, Shualim, Ketanim, Mechabelim, que os egípcios trouxeram essas raposas pequenas, Mechabelim, que causaram danos para o povo de Israel. São essas crianças que choravam e provocavam que os bebês judeus também choravam, e eram jogados no rio. Continuando a Vaticar, Loteivat Gome. Yocheved preparou uma cesta de fibras para colocar Moshe nessa cesta. Perguntaram mais na Gome. Por que fibra? Por que não outro material, como madeira? Amara Belazar fala o sábio, Mikara Tzadikim Shamonam Chaviv Alem Yoter Megufa. Fala o sábio, Yocheved não tinha dinheiro de sobra, não tinha madeiras disponíveis para fazer uma cesta. Então ela não ia começar a destruir o que ela tinha para fazer essa cesta de madeira, que ela valorizava o que ela tinha. Ela sabia que se Moshe vai ser salvo, vai ser indiferente se é cesta de madeira ou de fibra, outro material. Moshe precisa de um milagre para sobreviver, ser colocado no meio no rio. Por que os sadiquim valorizam tanto o que eles têm? Porque eles sabem que tudo que eles têm é limpo, é honesto, eles não roubam, tudo vem de Hashem. E ela deduziu que o melhor é fazer essa cesta de fibras e não começar a destruir móveis para fazer a cesta, porque tudo isso que ela ganhou é um dinheiro limpo que a Hashem deu para ela, e a Hashem ia tomar conta de Moshe com a cesta de fibras, outro material, de forma igual. Fala o sábio disso diferente. Fala o sábio que não, essa era a primeira opção de fazer a cesta de fibra, porque a fibra é algo flexível e é resistente entrar em choque com qualquer pedra dura ou qualquer substância mole. A fibra é flexível, não vai se quebrar. Então isso era a primeira opção na lista de Yocheved. Batachmirá, Barreimar, Ubazafet. E Yocheved cobriu a cesta com argila e com piche. Tava falabra, Tachemar, Bibifnim, Ezefim, Bachutz. Ela colocou argila do lado de dentro da cesta e piche do lado de fora para impermeabilizar a cesta. Que deixa ali a Kototsu de Kriachra. Por que ela colocou argila dentro, não piche dentro? Para que Moshe, o justo, não sofra com o cheiro ruim do piche. Batasseba e Tayelet, Batassem Basuf. Ela colocou o Moshe dentro dessa cesta e colocou a cesta no Suf. O que é o Suf? Rabirazar no Meriam Suf. Fala Rabirazar, Suf significa um mar, Suf, o mar vermelho. Rabi Shmuel Bar Nachman Amar fala o outro sábio, Agam, viramos a página. Colocou Moshe num lago. Kedirtiv, Kanev Suf Kamelu. Como diz o Passu, que do lado do lago nasce bambus e Suf. Suf é a erva da Aravá de Sukkot. E Suf então é uma referência a um lago. Baterit Bat Parol Irhot Zalayel. Na sequência, a Torá diz que a filha de Paró, Batia, foi se lavar no rio. O que eu posso ter que dizer que ela foi se lavar? Porque isso é relevante. Amara Biuchai Mishum Mishum Biuchai. Fala o sábio. Melamete Adal Irhot Migirulei Avia. O que ela foi se lavar espiritualmente. Ela queria se limpar da sujeira espiritual do pai dela, as idolatrias do pai dela, o faraó. Então, a intenção dela era se converter para o judaísmo, recebendo o monoteísmo nesse momento. Vehenu Omer, como diz o Pasuk, Imrahat Hashem Etsuad Benot Sion. Como diz o Pasuk, usa essa palavra rahat, de se lavar, uma limpeza espiritual. Venarote Olchot, e o Pasuk fala que as jovens de Bate, as escravas dela, estavam andando na beirada do rio. Amara Biuhanan, ela lhe casou ela Lashon Mita. O que é relevante que elas estavam andando? Fala Biuhanan, que mandou na frente, esse andar era andar a caminho do castigo de morte. Vamos ver por quê. Elas foram condenadas à morte. Verrenomer, como diz o Pasuk, que nem a Nohio Lechlamut, Esav disse que está a caminho da morte, por isso ele vendeu a primogenitura para Yaakov. Então, passou com essa palavra Oler, a caminho da morte. Batele da Teivá Betoha Suf. Bate a viu essa cesta no meio do Suf, no meio desse lago. Queman de Hazo de Cabal, Leatzul, Le Moshe, Amrula Gvirte. E ela percebeu que tinha uma criança lá, ela escutou o choro. Quando as escravas de Bate perceberam que ela salvar essa criança, as escravas falaram para ela, Gvirte, nossa dona, nossa mestre. Minagô Xerolam, o costume do mundo é Melech Bastar Vadam Gozek Zerah. Se um rei, ele decreta um decreto, Im Korolam Kuloi Mekai Mimota, mesmo que o resto do povo, o resto do mundo não cumpra o decreto dele, Banavo Bnei Beitom Mekai Mimota, pelo menos a família dele cumpre os decretos dele. Veat Overet Al Gzerat Avir. Porém, você está transgredindo um decreto do seu próprio pai, o faraó. Você está salvando uma criança? Gabriel Haftan Bakarka. Hashem mandou o anjo Gabriel e o anjo Gabriel castigou essas escravas, pena de morte, para não influenciar Bate e não salvar Moshe. Então Bate mandou a matar, vamos dizer, quer dizer isso, e pegou a cesta com Moshe. Os dois sábios explicaram, um deles disse Yadá, ela esticou a mão dela, a matar significa a mão. Nesse caso, Vechadamar Shifrata. O outro sábio diz que ela mandou uma escrava pegar Moshe no meio do lago. Manda Maria Dad Irtiv Amata. Opinião que diz que ela esticou a mão, que essa explicação de Amata. Não sei por que Amata se referiria a mão. O Manda Mar Shifrata me delou que tive Yadá. Opinião que diz que ela mandou uma escrava é porque o pastor não fala Yadá, que ela esticou a mão. Então, sabe, ele entendeu Amata, significa a escrava. Pergunta Gamaral Aleman é Marchifrata Hamar Bagavel Haftan Bakarka. Como você pode falar que ela mandou uma escrava se o anjo Gavriel matou as escravas dela? Mas deixar ela errada. Não, Gavriel deixou uma escrava com Batia, porque de Lav Urcha de Batmar Kalemei Kamlechudá. Porque não, respeito para a filha do rei, estava sozinha. Então, Gavriel deixou uma escrava com Batia. Essa escrava já aprendeu a lição que ela não deve impedir Bate de salvar Moshe, viu que as outras tinham morrido, e ela pegou Moshe. O Leman da Maria da Lichtov Yadá. A opinião que diz que ela esticou a mão, porque o pastor não disse que ela esticou a mão, falou que ela mandou a matar. Hakamash Malandi Starvav Starbuvi. O que o pastor quer indicar é que a mão dela se esticou alguns amot, alguns metros foram esticados milagrosamente até que a mão dela alcançou a cesta de Moshe. Da Marmar, como fala a Braita. A mesma coisa que aconteceu com a mão que foi esticada temporariamente para pegar Moshe. Assim também aconteceu com os dentes de um perverso. Que Og, rei do Bashan, era um gigante, ele pegou uma montanha, queria jogar seu povo de Israel. E Hashem fez um milagre que os dentes dele se estenderam e enfincaram na montanha. A montanha, no final, cobriu ele e matou ele. Então, se vê que Hashem faz esse milagre para Batia, para fazer algo de mérito, salvar Moshe, e para castigar Og Melech HaBashan. Batiftach Batineu Etayelet. Então, vocês viram o passo que Batia abriu a cesta e viu ele, o menino. Porque o passo não fala que ela viu o menino. Quer dizer, viu ele, o menino. A maravilhosa de Rabihan falou, sabe, o Xeratash Kinaimo, ela viu a presença divina que estava acompanhando Moshe. Quando a gente viu ontem, a Shekhinah estava com Moshe todo o tempo protegendo ele. Então o pastor diz que ela viu ele, no caso seria a Shekhinah, e viu Etayelet, o menino que estava lá, Moshe Rabbeinu. Vem Lenar Borre, o pastor diz que e o rapaz estava chorando. Carolei, ele é de Carolei. Na primeiro o pastor chama ele de menino, uma criança, um bebê, e depois chama ele de um rapaz. Como fica isso? Tá na fala breta, Rui ele deve colocar na dever ajudar. Fala de ajudar que Moshe era um bebê, mas ele chorava como um rapaz, uma voz bem grossa. Amado Rabi Nehemia, fala Rabi Nehemia, em que nascetou le Moshe Rabbeinu Balmum? Você acabou de falar que Moshe Rabbeinu é um defeituoso? Um bebê com um choro grosso de um rapaz é um defeito. Ela melamet shastalo imo chupat neurim bateva, amra shema lo iske le chupato. Fala Rabi Nehemia, o que o pastor quis dizer é outra coisa. E o Hevet, quando colocou Moshe dentro da cesta, e o Hevet vestiu Moshe como se fosse um noivo na hora do casamento dele, e fez uma pequena rupá em cima de Moshe. Era um consolo para Yocheved, ela estava ciente do risco que talvez ela nunca ia ver o casamento de Moshe, por isso ela fez isso. Então, Batia percebeu que ele estava vestido como um rapaz, por isso o pastor diz que o rapaz estava chorando. Batachmor alav batomer mialdea yivrimze. Batia teve piedade de Moshe e falou, ele com certeza é um bebê dos judeus. Pergunta a Mina Yadá, de onde ela sabia isso? Talvez era um egípcio. A Mara Biosibela Bihanina falou, sabe o Shiratá ou Tomaul? Ela viu que não tinha orlá, não tinha a pele que é retirada no Brit Milá. Então ela falou, é um judeu, os judeus que fazem Brit Milá. Continua a Mara Zé. Batia disse, Vatomer Mealdeha Ivrim Zé. Ela falou, esse é filho dos judeus, com certeza. Então pergunta a Mara Zé, por que ela tem que falar esse? Podia falar Mealdeha Ivrim. Amar Rabbi Yochanan disse Rabbi Yochanan, Milamet Shinit Nav'a, Shelomi Data. O pastor veio dizer algo que Batia profetizou, mesmo sem perceber. Qual é a profecia? Zenofel Venachem Nofel. Estava profetizando que esse é o último bebê que vai ser jogado na água. Depois disso, o decreto do faraó vai terminar. Venachem Nofel, nenhum outro bebê vai ser jogado na água. Vamos ver isso melhor na frente. Velho de Amar Rabbi Elazar, como falou Rabbi Elazar, mais divertido com a explicação do pastor, Berriom Rualehem Dirshuela Ovod Viraidonim, Ametzaf Tsefim Veamagim. Se os goim vão te incitar, fala para você: olha, você tem que ir com os feiticeiros goim, que provém o futuro, eles conversam com espíritos, etc. Fala, Bielazar Tsofim Venam Yodim Atsofim. Você responde para eles: os goim eles veem um monte de coisas nos astros, nos espíritos, mas eles não sabem interpretar isso. Magim venam yodim ma magim. Mesmo que eles falam, eles não sabem o que eles estão dizendo. Por exemplo, Raúcha Moshiam Shedi Sreba Maim Moloki. Primeiro de tudo, por que Paró quis jogar os bebês na água? Porque os astrólogos falaram para ele que eles viram que o salvador do povo de Israel vai ser punido através da água. Então ele queria matar o salvador do povo de Israel na água. Amdu vegazru kol ben ha'elod ayurat ha'shlichu, parou, decretou, todos os filhos vão ser jogados na água. Keva de shadiu ale Moshe, uma vez que Yocheved colocou Moshe na água, amru tulo chazina, os astrólogos falaram, olharam para os astros e falaram, o sinal que o Salvador vai ser punido na água não aparece mais nos astros. Que ao simar, esse sinal desapareceu. Batlu leizeratai. E eles cancelaram esse decreto de jogar os recém-nascidos na água. Eles nem perceberam que ainda nos astros estava dizendo que Moshe ia ser punido na água. Porém, quando, na época de Memerivá, no episódio de Memerivá, que Moshe bateu na pedra, em vez de falar com a pedra para tirar a água, ele foi punido, não entrou na terra de Israel. E os astrólogos nem perceberam isso, estavam completamente confusos. Velho de Amar, Abiham, Berabchanina, como falam, sabe mais de ti, qual é a explicação desse passo? Reima Merivá, Asheravu. Essas são as águas da Merivá, esse episódio, Asheravu. Quer dizer, Asheravu. Reima Asheraú, Tzagnine Paró, Vetaú. Ravu, que significa que eles se enganaram. Foi, os astrólogos se enganaram que Moshe não ia ser punido com a água. Ele foi punido com a água, porém, não que ele foi morto com a água. Ele foi punido com esse episódio de Merivá. Melhor do que amar Moshe, isso que falou Moshe. Sheshmiot elevragli. Moshe diz que tem 600 mil pessoas no povo de Israel nesse momento. Por ele fala Sheshmiot elevragli. Ragli significa as minhas pernas. O que significa? Porque não falou Sheshmiot elefish. Amar é Moshe le Israel. Falou Moshe para o povo de Israel, Bishvili Nitzaltem Kulchem. Falou Moshe, porque ele foi colocado na água, toda essa geração foi salva. Porque, como a gente viu, Paró terminou esse decreto depois que Moshe foi colocado na água, e toda a geração pôde nascer. O decreto não existia mais. Rav Chanina bar Papa Amar falou assim, Otu ayom 21 ben Nissan haya. Esse dia que Moshe foi salvo por Batya, era 21 de Nissan. Amru malachei asharit lifnei HaKadosh Baruch Hu, ribono shel olam, mi she'atid lomar shira al hayam beyom zeh, ilke beyom zeh. Falaram os anjos para Hashem, em outras palavras, salve esse pequeno Moshe, para que no futuro, nesse mesmo dia, 21 de Nissan, ele possa cantar na abertura do mar. A abertura do mar foi no sétimo dia de Pesach, 21 de Nissan, esse mesmo dia que Moshe foi salvo. Rabbi Acha bar Hanina fala o sábio, Amar, Otu ayom shisha be Sivana, esse dia que Moshe foi salvo era 6 de Sivan, dia de Shavuot. Amru malachei asharit lifnei HaKadosh Baruch Hu, ribono shel olam, mi she'atid lekabel Torah mehar Sinai beyom zeh, ilkeh beyom zeh. Fala Rabbi Hanina bar Papa, o dia que Moshe foi salvo foi dia 6 de Sivan, e os anjos falaram para Hashem, salve Moshe, para que ele possa receber a Torá esse dia, dia 6 de Sivan, no Har Sinai. Uma bicha malemanda, uma bicha de Sivan, mas carcatlá, guimeliarche. Dá para entender essa opinião que diz que Moshe foi salvo no dia 6 de Sivan, porque Moshe Rabbeinu foi escondido por 3 meses depois do nascimento dele, até ser colocado na água. Então se encontra há 3 meses até dia 6 de Sivan. É Mar, como falou o sábio, Beshivá Beadar Meto, Beshivá Beadar Nolad Moshe. Moshe Beno faleceu e nasceu no dia 7 de Adar. Beshivá Beadar Vatishá Beshivan, Tata Yachi. E desde 7 de Adar até dia 6 de Sivan, em 3 meses que ele foi escondido. Leman Demar Bestrim Vechad Benissan. Para a opinião que diz que Moshe foi salvo no dia 21 de Nissan, Echim Ashkachat Lá. Como você pode ter 3 meses, desde 7 de Adar até 21 de Nissan? Tem 1 mês e meio. Mas o Tashana meu Beretaita falava que não. Aquele ano lunar tinha 13 meses, tinha 2 Adar. Então, Rubo Shelishon, Rubo Shelacharon, Bem Tzai Shalem. Do dia 7 de Adar até o final de Adar. O mês inteiro de Adar Sheni. E mais, do dia 1º de Nissan até dia 21 de Nissan, tem 3 meses. Vatomer Achotor Bat Paró. Miriam percebeu que Batya pegou Moshe e ela disse para a filha de Paró, Ha'elech pekarati lach isha meneket mina evriot. Deixa eu ir pegar Moshe e levar para uma amamentadora judia. Pergunta não, mas isha me evriot. Por que Miriam foi tão ousada e oferecer uma mãe de leite judia para amamentar Moshe? Estava se colocando em risco aqui. Meramet yichziru le Moshe al kol ha-mitziot kula. Fala, né, o que o pastor vem indicar, que realmente, no princípio, Batya levou Moshe para várias mães de leite egípcias, veloyaná, que ele recusou mamar delas. Amar, peixe atid etabir mashchina yinak, davar tamé, porque foi um decreto de Hashem. Hashem disse que é possível que a boca que vai falar com a presença divina vai mamar um leite que provém de comidas impuras, comidas não kashé dos egípcios. Menudirti, como diz o pasuk, etmi yore de'a, lemi yore de'a, ulemi avin shmoa, quem que merece o conhecimento divino da Torá, likmole mechalav leatikem ishadayim, é aquele que não mamou o leite impuro dos egípcios, e era Moshe. Vatomer la bat paro lehi. Batya falou para Miriam, vá, leva Moshe para alguma amamentadora judia. Marabi Elazar fala o sábio. Milamet shalcha bezizut kealma. A continuação do pasuk é vatelecha alma. A jovem foi. E o que eu posso dizer que a jovem foi? Podia falar que Miriam foi. Posso bem indicar que ela foi como uma jovem. Ela foi correndo. E como a gente viu antes, Miriam era doente, ela era fraca. E ela, mesmo assim, ela saiu correndo de tanta alegria para poder dar para Yochevet amamentar Moshe. Rashi bar Nachman amar, a alma sheli ma edvareha. Fala o sábio que a alma vem indicar outra coisa, de lehalim, ocultar. Então, Miriam escondeu que ela é irmã de Moshe. Ela se fez de passar por estranha. Batom elabat paro, reli retaere daze. E Batya falou para Miriam, leva esse menino. E ela falou uma linguagem reilich, uma linguagem meio diferente. Ela falou tolich, leve. Amar abicham verabchanina mitnavea, venayodat ma mitnavea. Bate estava profetizando sem perceber outra vez. Elihi ashe lihi. Elihi veio indicar não só leve, leve o que é dela. Estava profetizando sem perceber que no final Yocheb, a mãe de Moshe, vai dar de mamar para ele. E ela disse até que vai dar um salário para essa mãe de leite. A Mari Bichaim Rebchaim falou, sabe? Lodela tzadikim shemachzirim laem bavedatam elashinotnim laem schara. Não só que Hashem ajuda os justos e devolveu Moshe para a própria mãe, para ela amamentar, ela ainda vai receber uma recompensa de bátia por causa disso. Em mérito ao tzadik, Hashem ajuda ele dessa forma. Vatikach Miriam Aneviah Hotaro. Agora, mudando de episódio, na abertura do mar, continuando esse assunto de Miriam, Miriam, a profetisa, a irmã de Aaron, pegou os tambores e organizou uma dança das mulheres, fizeram uma roda, dançaram com os tambores, etc., louvando a Hashem por ter aberto o mar, salvado o povo de Israel. Pergunta na rota Aaron velo a rota Moshe, Miriam só era irmã de Aaron, não era irmã de Moshe? Porque o pasuk diz que Miriam, a profetisa, é irmã de Aaron. Então, na Amarav, 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 falou sábio, Amre lá, Amarav, Nachman, Amarav, tem que falar Rav Nachman, falou o nome de Rav, Melamed Shaitá Mitnaveá, Kexia, Rota Aaron. O pasuk indica que ela já era profetisa, enquanto ela só era irmã de Aaron. Antes de Moshe nascer, Miriam já era uma profetisa, já era uma Leviá. Isso que o pastor vem indicar. Miriam profetiza e irmã de Aaron. Começamos de Gimelitzima. Israel. E ela profetizava que no futuro a minha mãe vai ter um filho que vai salvar o povo de Israel. Uma vez que Moshe nasceu, toda a casa se encheu daquela luz. Amada Aviam Shaká Al-Rusha, Amram ficou de pé, deu um beijo na cabeça dela. Amarla Bitini Kaiman Nevoatech, Amram disse para Miriam, minha filha, a sua profecia se cumpriu. Vekivan Sheitilu Layor, uma vez que tiveram que colocar Moshe no rio. Amada Aviam Betafra Al-Rusha, Amram ficou muito desapontado, deu um tapinha na cabeça de Miriam. Amarla Bitini Echa Nevoatech, ele disse, minha filha, cadê a sua promessa? Ele achou que ela estava iludida, não tinha profetizado algo real. Velho Dirtiv, isso que o pastor vem indicar, Batetatzav, Achotô, Merachok, Ledeá, Maia, Seló. Miriam ficou observando de longe o que ia acontecer com Moshe, quando ele foi colocado na água. Leidá, Maia, Besof, Nevoatá. Ela ficou observando que ela queria saber como Hashem ia materializar a profecia dela. Ela tinha certeza que a profecia era verdade, ela tinha certeza que ela não estava iludida. Então, você estava esperando saber como Hashem ia salvar Moshe? Isso vai acabarmos aqui por hoje. Não percam amanhã um outro daf também muito, muito rico. Muitos assuntos diferentes. Por exemplo, o que aconteceu no enterro de Yaakov. Porque Esav, o irmão de Yaakov, foi morto nesse momento. E quem matou ele? Vamos ver quando o povo de Israel saiu do Egito, como eles acharam onde estavam os ossos de Yosef. Inúmeros assuntos novos amanhã, com muitos ensinamentos, vale a pena perder. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém.